Sejam então muito bem-vindos à quarta edição do podcast A Tribo do Futebol. Hoje vamos fazer aqui uma pequena análise à convocatória de Roberto Martínez para os dois jogos de preparação que Portugal vai ter pela frente esta semana e depois na próxima semana. E 32 nomes à partida seria sempre um nome muito alargado, um leque muito alargado de jogadores, mas que compreendo, tendo em conta que esta será a primeira vez em que Roberto Martínez vai ter a oportunidade de ter jogos que não são jogos oficiais, não são jogos a contar. Então ele vai poder pela primeira vez experimentar estes 32 jogadores, muitos deles pela primeira vez na seleção. Algumas surpresas, como o Francisco Conceição, o Jota Silva e também o Trincão do Sporting. São jogadores que, embora tenham qualidade e que façam regularmente bons jogos, sobretudo no nosso campeonato, muitas vezes não têm espaço nas convocatórias e compreende-se não pela falta de qualidade deles, mas sim pela qualidade dos que lá estão e que têm feito uma campanha tremenda nesta qualificação para o europeu. 10 jogos, 10 vitórias, nada a apontar ao treinador espanhol. A única coisa a apontar será de positivo, está a bater muitos recordes. É provavelmente o espanhol que fala melhor português no mundo inteiro, o que também para mim é muito importante, porque sempre fui crítico de termos treinadores estrangeiros na nossa seleção, sobretudo tendo em conta a qualidade dos nossos treinadores, mas no caso do Martínez, nada a apontar. Excelente trabalho, não há nada mesmo que se possa dizer em relação à forma de jogar, muitos golos marcados, poucos golos sofridos, coerência nas chamadas, nas convocatórias, um ou outro nome que poderia ser mais discutível, mas que os resultados falam por si e ele tem toda a razão e toda a legitimidade para fazer a convocatória que bem entender, porque vê-se que está atento e esta convocatória é reflexo disso. Havia aqui também a possibilidade de ser chamado o Galeno do Porto, mas também penso que a decisão é a mais correta e é uma decisão pessoal dele. Foi convocado para o Brasil, que é o país onde ele nasceu, e entende-se que queira representar a seleção canarinha em vez da portuguesa. Boa sorte também para o Galeno. Provavelmente não vai ter muito espaço, mas também na seleção portuguesa também não teria muito espaço de qualquer das maneiras. Portanto, foi aqui uma pequena curiosidade acerca desta convocatória. Depois outro problema também foi a lesão do Pote. Aqui no último jogo antes da convocatória ele saiu com dores e viu-se a forma como ele chorou. Não era apenas por ser lesionado, foi porque sabia que seria convocado para a seleção e não foi. E abriu espaço se calhar aqui para a convocatória do Trincão, colega da equipa, que também está em boa forma, mas que à partida não será um dos jogadores escolhidos para o leque final, mas que também vai ter a oportunidade de mostrar nestes dois jogos. Tem um pé esquerdo de qualidade bem acima da média. Falta ali intensidade, mas também o mesmo se pode dizer do Francisco Conceição. São dois craques que, se conseguirem imprimir aqui mais um pouco mais de pulmão, um pouco mais de raça, vão ser jogadores tremendos. Pois, uma coisa que eu ando aqui a pensar, não sei se Portugal vai atacar o europeu num sistema de 4-4-2 ou num sistema de 3-5-2. 3-5-2 seria o sistema mais utilizado por Martínez na Bélgica e que eu acho que sinceramente vai ser o mais utilizado nos jogos talvez contra equipas mais difíceis, e um 4-4-2 um pouco mais ofensivo para jogos mais teoricamente mais fáceis. Se bem que esta questão dos sistemas serem ofensivos ou defensivos tem mais a ver com o que se pede aos jogadores do que propriamente com a colocação no terreno, porque as dinâmicas são imensas durante o jogo, as posições alteram-se e é muito difícil transpor para o campo aquilo que está no papel. E vemos jogadores como o Bernardo Silva que desafiam qualquer desenho tático, porque hoje em dia um jogo não é como antigamente, o jogo evoluiu muito, vemos os defesas a subir muito no terreno, vemos médios a recuar e buscar a bola ao guarda-redes, vemos avançados a cair nas linhas e depois a ir para dentro. Portanto, é muito dificilmente o sistema tático vai ser como nós vamos aqui falar. Portanto, começando no 4-4-2, se calhar Diogo Costa, titular indiscutível, não há dúvida. À direita, Cancelo, para mim também não há dúvida, não tem concorrência. O Diogo Daló, embora seja um bom jogador, não consegue concorrer contra o Cancelo, pelo menos nesta fase. Depois, Rubén Dias, à partida também é um nome certo. Ao seu lado, ou Pepe ou António Silva, tanto um como o outro, dão garantias mais do que suficientes à seleção. Sinceramente não sei quem é que vai recair a aposta. É uma boa dor de cabeça para Roberto Martínez. à esquerda outra, Nuno Mendes ou Rafael Guerreiro. Acho que vai depender um pouco do momento físico de cada um. São dois jogadores com características semelhantes, não são os melhores a defender, mas são ótimos a atacar e no geral são dois muito bons defesas esquerdas. Defesas conseguem jogar num sistema de três centrais, conseguem fazer a ala toda, portanto, não são só defesas, são médios também. Depois à frente deles o Palhinha. Palhinha, tanto num sistema como no outro, para mim não tem concorrência também. Poderia ter eventualmente ali um jogador com características minimamente semelhantes, o caso do Florentino do Benfica, mas nem está convocado, nem tem a mesma intensidade, nem pouco mais ou menos. Portanto, não haverá dúvidas aqui neste lugar. Palhinha será o número 6 da seleção, médio defensivo, com uma capacidade de passe tremenda também, capacidade de recuperação de bola muito acima da média, intenso, um dos meus jogadores preferidos nesta seleção. E tem feito um campeonato tremendo no Fulham. Depois, à frente, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Também aqui estes dois não há muito a fazer. Têm de jogar, são jogadores de uma qualidade. Teriam lugar em qualquer seleção do mundo neste momento. Quase, em quase todas as seleções do mundo. Depois, outra dúvida, João Neves ou Otávio. Eu iria sempre escolher João Neves. Não só porque o Otávio já joga num campeonato um pouco menos competitivo, mas o Otávio não deixa de estar em ótima forma, mas o miúdo do Benfica está num momento incrível e acho que deveria ser uma aposta para iniciar os jogos da Seleção Nacional nesta fase. Depois do lado esquerdo, Leão ou Félix, igual, um ou outro dão garantias de golos, de assistências, de criatividade, de irreverência. Provavelmente eu iria com o Leão porque aquele sorriso acho que contagia qualquer colega, mas por outro lado também deve irritar qualquer colega a forma como ele não defende certos lances, mas iria com Rafael Leão. E à frente o Ronaldo, não é preciso justificar Ronaldo na frente. Ou então o sistema de 4-2 que eu falei podia-se transformar aqui num sistema 3-5-2, com três centrais sendo o Rubén Dias, o Pepe e o António Silva. Poderia haver aqui também a questão do Gonçalo Inácio ou do Totti Gomes. O Gonçalo Inácio com mais capacidade de passe, o Totti Gomes com mais intensidade, mas penso que os três centrais mais fortes, Rubén Dias, Pepe e António Silva, nesta fase seriam os melhores jogadores para iniciar um jogo no esquema de três centrais. Diogo Costa na baliza, claro, não vale a pena referir. Palhinha à frente, outro sem dúvida. Cancelo à direita a fazer a ala toda, à direita ou à esquerda, seja onde for ele faz. Depois Bernardo e Bruno Fernandes. Iríamos deixar cair aqui a questão do João Neves ou do Otávio, porque à esquerda teria de jogar o Rafael Guerreiro ou o Nuno Mendes, para fazer a ala toda também igual ao Cancelo. Os jogadores com mais características defensivas e capacidade de cruzamento também. E sobretudo serem canhotos faz muita diferença jogar naquela posição. A não ser o Cancelo, que também joga à defesa esquerda ou médio esquerdo, e aquilo vai dar um bocado ao mesmo. Depois na frente, mais solto, o Leão ou o Félix, mais uma vez, e na companhia do Ronaldo. E basicamente são estas as reflexões que acho que podemos fazer nesta fase. Poderão haver outras opiniões, obviamente, e provavelmente não vai ser nada disto que o nosso treinador vai fazer, mas com tantos ovos, as omeletes só podem ser boas, e esperamos que estes dois jogos sejam mais uma demonstração de força da seleção. Num dia em que também hoje fica marcado o lançamento do novo equipamento da Nike, de várias seleções a nível mundial, equipamento português mais uma vez impecável, provavelmente o último equipamento feito pela Nike, de seguida a federação tem um acordo já com a Puma, portanto vai deixar cair esta histórica parceria com a Nike. E é isso, mantemos a parceria com o site ondebola.com, onde podem ver o canal onde será transmitido o vosso jogo preferido do dia, e mantenham-se por perto, enviem as vossas dúvidas, as vossas sugestões para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram, ou respondam diretamente no Spotify ou no Apple Podcast. E até à próxima.